Fala galera, tudo bom? Bem-vindos de volta ao Daria um Livro podcast. Tô muito feliz de estar aqui falando com vocês de novo. Já faz um tempo, né, que eu tava querendo voltar. Muita gente me pedindo para voltar, porque eu sei que todo mundo já ouviu aí até duas vezes quase os episódios. E queria dizer que a gente tá cheio de novidades agora na segunda temporada. Em primeiro lugar, vocês estão me vendo, ou seja, agora não é só mais um podcast, mas também um videocast. E vocês não vão me ver mais sozinho aqui. Em todos os episódios eu vou apresentar o Daria um Livro podcast com a minha querida amiga Sofia Alckmin, que já está aqui. E esse primeiro episódio a gente vai contar um pouquinho sobre as nossas vidas. Então, eu queria que vocês, em primeiro lugar, dessem boas-vindas na segunda temporada para Sofia. Sofia, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar com você aqui.
Eu mais ainda. Desde quando eu te conheci, a gente já se deu super bem e eu fiquei muito contente de poder vir aqui conversar um pouquinho da nossa paixão.
Sim, sim. E assim, a dinâmica vai continuar bem parecida com os outros episódios. Vai ter sempre um convidado a partir do próximo episódio. Convidados muito especiais que, de alguma forma, têm uma relação com a leitura, para a gente conversar sobre o tema dos livros e também sobre outros temas, né, Sofia? A gente até foi muito bom a Sofia estar aqui agora para apresentar com a gente, porque ela vai trazer uma outra vivência, uma outra experiência com outros temas também, para deixar as conversas mais ricas e a gente poder compartilhar isso com você. E eu vou querer apresentar aqui para quem não conhece um pouquinho da Sofia, que eu já acompanho faz muito tempo. Ela tá nas redes sociais, inclusive, há quanto tempo? Quando você começou nas redes?
Nossa, eu comecei quando começou o Instagram. Eu já tinha um blog antes e comecei, ai, não sei dizer quantos anos, mas, gente, preciso olhar lá quando foi a minha primeira postagem, não lembro, mas eu lembro que foi bem no comecinho. Muitos, muitos anos.
É, ela tá aí, assim, acho que antes, na época de blog, né? Foi para Instagram,
mais de
redes
10
sociais.
Anos, com certeza.
Então ela tá acostumada a aparecer nas redes. Ela fala muito sobre vários assuntos, na verdade, né? Ela começou com moda, depois a gente vai conversar um pouquinho mais disso. Ela também fala muito sobre livros, até por isso que ela está aqui, leituras muito legais, que a gente tem um gosto parecido, mas também a gente lê coisas diferentes, a gente vai abordar isso aqui nesse primeiro episódio para vocês. E além disso, a Sofia também ela fala bastante sobre o combate ao preconceito contra o vitiligo, né?
Acho que a gente tem que desmistificar muita coisa. Quando eu soube que eu tava com vitiligo, já, nossa, deve ter quantos anos? Uns 7 anos, 8, quase 8 anos. Eu não conhecia ninguém pessoalmente que tivesse vitiligo. Acho que era uma coisa para mim muito nova. E de lá para cá eu vejo como tem aumentado e as pessoas me procuram, e a maioria eu acho que é preocupada com autoestima e ter vergonha e ter vergonha das outras pessoas, como que elas vão aceitar.
Sim.
E é um assunto também muito bacana.
É, porque é isso, não é só especificamente do vitiligo, mas é como, né, as pessoas se aceitam com eventuais problemas, doenças que cada um tem, e isso da representatividade nas redes é muito importante, né? Então, ela vai estar aqui agora todos os episódios, e queria dizer também que o Daria um Livro, essa segunda temporada, é powered by Iguatemi, ou seja, tem um apoio imenso do Shopping Iguatemi, que eu já sou parceiro há um tempinho, a Sô também é, então tem tudo a ver esse convite aqui do Iguatemi para nós dois estarmos apresentando.
E a gente está agora aqui nessa sala incrível.
Sim, esse estúdio maravilhoso, com uma estrutura assim
muito
linda,
legal,
né? Vai ser muito gostoso receber os nossos convidados. A lista tá grande, né?
Nossa, a gente tem convidado já para mais de um ano.
Juro, eu quero ver a gente conseguir. Tem uns lá que são assim, meu Deus.
Desafios,
mas a gente vai ser insistente para trazer.
Com certeza.
Pro pessoal. E aí, vamos começar então o nosso papo.
Vamos.
Quero saber um pouquinho mais de você e você de mim. E para quem é novo aqui, nunca assistiu ao Daria um Livro, tem ainda a primeira temporada só em áudio, nas principais plataformas, né, de streaming, e agora em vídeo. E qual que é a nossa intenção aqui, Sô?
É trazer convidados plurais, com formações diferentes, para compartilhar com a gente essa troca de falar um pouquinho, não só das leituras, mas também das próprias histórias.
Porque vai vir gente assim com histórias, né, que daria um livro, exatamente, e muitas delas, inclusive, deram. Então, vamos ter não só autores, mas vários tipos de leitores, pessoas que, de alguma forma, foram impactadas.
A gente vai ter assunto.
Impactadas, assim como nós somos diariamente pelos livros, né? E aí eu te começo já esse nosso bate-papo, só querendo saber um pouquinho de você. exatamente sobre a leitura, né? Como é que é a sua relação com os livros? Como é que você começou? Você nasceu numa casa de leitores? Você nasceu rodeada de livros?
Eu nasci numa casa rodeada de livros, de leitores. Meu pai e minha mãe sempre leram bastante. Os meus avós. Mas o meu avô paterno foi a minha grande referência. Acho que eu aprendi... Antes de aprender a ler, eu já sabia declamar poemas. Meu avô adorava poemas e me ensinava. E eu declamava. A família inteira tinha que ouvir em todas as reuniões familiares. Eu declamava. E eu acho que eu comecei a gostar de livros através da poesia. E depois fui crescendo e fui para a coleção Vagalume. Que eu devo ter lido todos os livros da coleção Vagalume. E daí depois fui... aumentando o repertório, mas foi o meu avô paterno que me incentivou mesmo ali no começo.
Nossa, poesia, né? É engraçado, porque é difícil, principalmente crianças, né, ou jovens pré-adolescentes, lendo poesia.
É. Não, eu já era, eu lia desde criança, mas também acho que meu avô conseguia escolher algumas que tinham a ver comigo. Ele dava de presente de Natal para todos os netos, sempre Natal, aniversário, ele escrevia poesias pros netos, tal. Ele era uma pessoa que incentivava muito a leitura. Ele lia Camões comigo, era denso.
É bom que você já começou desde o começo assim com os mais assustadores. Então você não tem mais muito medo dos livros.
Mas foi bom, que eu acho, exatamente, porque eu acho que o elo é grande já desde quando eu era criança. E você, me conta, Pedro, você acha que você foi um produto do meio? Porque tinha seus pais, sua família, seus amigos, professores? Ou foi uma coisa natural sua?
Não, foi uma coisa bem natural, porque assim, diferente de você... Eu não nasci numa casa de leitores. Meus pais, minhas irmãs mais velhas nunca tiveram muito hábito de ler. Lógico, tinham livros em casa, com certeza, mas não era algo assim que eu via eles lendo, sabe? Eu acho que isso influencia muito. Então, já que eu não tinha esse estímulo, né, não era um assunto presente no meu dia a dia, mas ao mesmo tempo eu sentia vontade de ler. Né, tinha uma coisa natural. Tinha um estímulo, apesar de não ter dos meus pais, tinha um estímulo das minhas avós. Né? São personagens muito marcantes assim, para mim quando eu penso na leitura. Minha avó, tanto materna como paterna, sempre leram. E talvez não são as leitoras vorazes, assim, mas sempre estavam lendo, quando a gente viajava, alguma coisa. E eu ficava bem curioso para saber o que elas estavam lendo. E aí eu acho que com isso eu acabei sendo influenciado aos poucos, né? Eu começava a ler coisas mais infanto-juvenis, assim. Eu lembro que marcou muito uma série que chama Desventuras em Série, que até depois foi adaptada para as televisões. Mas aí, depois, como elas estavam lendo coisas de adulto, eu queria ler o que elas estavam lendo também. Né? Então, eu tentei... Mas não eram livros muito... Não era Camões, assim, sabe? Eram uns livros mais de rainhas, reis... tinha um que se passava na
Índia. Romance também,
Bem romance, romance. E, assim, poesia, não. Poesia, diferente de você, eu fui ler bem mais pra frente. Leio pouco, quero ler mais, eu sempre falo isso. Até porque eu tinha um pouco de dificuldade de conseguir me conectar e entender, né, poesia. Até isso é uma não reclamação, mas uma dúvida bem comum que aparece pra mim, assim, como ler poesia, né? Porque eu não consigo entender. Então, isso é algo recorrente. Não,
eu acho que tem como você ler em voz alta também, porque faz toda a diferença, acho que a maneira como você... O som até das palavras e tal. E também, eu acho que são coisas mais profundas, porque te faz refletir. Eu acho que você tem que pensar muito fora das palavras, né? Você tem que ir além daquilo para compreender, para captar, né?
Sim. Eu acho que você falando isso dos sons, eu acho que é muito legal, porque... Eu não lembro de onde eu ouvi isso, mas que para você ler poesia, você tem que fugir um pouquinho da ideia de entender, né? Quando, não é entender, é muito mais sentir. Eu acho que isso...
Porque a palavra, ela vai... O significado daquela palavra vai além, às vezes, daquele significado exato que tá ali, como se fosse num livro, num romance, numa não-ficção e tal. É muito mais amplo, né?
Muito mais. Então, depois que me falaram isso de... Não se preocupa em entender, se preocupa em sentir, sabe? Deixar uma coisa mais livre. Não tem nem falar, mas que verso é isso que eu não tô entendendo? Qual a relação dele aqui, sabe?
Não fez muito sentido essa frase.
Não, exatamente, entendeu? Então, eu acho que depois que eu comecei a entender isso... E lógico que tem poesias mais acessíveis até para um leitor iniciante.
Não, já que a gente tá falando aqui que você também não tem muito essa experiência com a poesia, eu queria te perguntar uma coisa. Eu vejo que você lê muito... ficção. Tem espaço para não ficção na sua leitura que não seja direito?
Uhum.
Ou não, você realmente
tem,
é da ficção?
Tem, realmente leio muito ficção. E eu acho que até uma, a gente se complementa um pouco nisso, que você lê mais, não que você leia mais não ficção do que ficção, mas você lê bastante,
eu leio,
né?
Mais opções, eu acho que eu leio mais não ficção do que você.
E isso é legal porque, assim, eu tento ler não ficção de vez em quando, mas eu sabe aquela vontade, assim, minha paixão é ficção. Mas recentemente, por exemplo, eu terminei um livro maravilhoso, nossa, que eu chorei tanto no final, que é Enquanto Respirar, da Ana Michele, da Nami,
uhum.
E que ela tinha um câncer metastático, por muitos anos ela conviveu com isso e fala muito sobre a questão da nossa mortalidade, né? Como viver sabendo que talvez o seu tempo seja mais curto que o dos outros.
É a impermanência, né?
Uhum.
Que é uma coisa que você sabe que existe pra todo mundo. Você não sabe quando vai ser o seu dia, mas ao mesmo tempo quando você tem uma coisa tão real na sua vida...
Sim, não, é maravilhoso e faz refletir muito. É isso que às vezes as pessoas... Eu não tenho preconceito contra livros de não-ficção, contra livros de autoajuda, não tenho. Tem muita gente que tem. E aí,
muita, acho que existe muito preconceito.
E até eu quero te fazer essa pergunta, mas antes eu queria dizer assim, eu não tenho isso. E aí, às vezes, quando eu li um livro desse, eu falo, gente, realmente, né, tem livros que são muito legais. E esse da Anami, ela vem desmistificar muito a questão dos cuidados paliativos também, porque ela é ela é paciente da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que também é uma médica e autora maravilhosa, já escreveu livros lindos. E foi muito emocionante para mim, porque o livro, no final do livro, acho que é muito emocionante. Chorei, nossa, muito, postei isso. E ela faleceu no mesmo dia que eu terminei a leitura.
Nossa.
Naquela noite, começaram a mandar mensagem, falaram, você viu. Então, foi uma daquelas coincidências, sabe, que me tocou muito, assim. Então, eu quero muito que as pessoas leiam, porque foi um livro que realmente me tocou. E ela deixa aqui um legado maravilhoso com esses livros, com essas mensagens. Ela tem dois livros, eu só li um. E aí, falando disso que a gente estava falando de preconceito, né? Você que lê mais não ficção, como é que... Você sente um pouco, assim, às vezes você põe um livro mais best-seller, assim, eu vi que recentemente você postou Hábitos Atômicos,
sim,
né?
Sim, sim.
Você sente um tipo, assim, de julgamento?
Eu acho que não, mas ao mesmo tempo eu acho que existe, sim. Eu acho que depende do livro. A gente, acho que mesmo na não-ficção autoajuda, tem categorias, né? Por exemplo, polêmico. Tipo, um que as pessoas amam ou odeiam, sei lá, O Milagre da Manhã.
Uhum.
Eu li.
Que vendeu, acho que não acaba de vender nunca.
Eu li. E eu acho assim, ao mesmo tempo que tem uma mensagem muito legal e até intuitiva. Se você parar pra pensar, óbvio que a sua vida vai ser melhor. Se você, quem sabe, acordar um pouco mais cedo, você não acordar naquela pressa do despertador que você colocou ali, adiou 20 vezes, você acordou estressado, já nervoso, porque tá atrasado. Sabe, acordou naquele susto, não deu tempo de tomar café da manhã e tal. E às vezes, realmente, às vezes se você acordar um pouquinho mais cedo e tomar um copo d'água,
uhum,
sabe, senta 15 minutos, fecha o olho ali, pensa, programa na sua cabeça como vai ser o seu dia, mentaliza e tal. Eu acho uma coisa muito bacana e realmente acho positivo. Eu gosto, eu sou a pessoa que faço isso e tal. Mas eu me incomodo um pouco quando o livro tem muito esse lado, você vai ficar milionário.
Uhum.
A partir do momento que você seguir esse passo a passo, a sua vida vai mudar e tal. Eu acho que tem que mudar, porque você quer ser feliz,
sim,
você quer ser melhor, você quer melhorar, não porque você tá seguindo aquilo, você vai ficar rico, você vai...
Nossa, isso
esse tipo de coisa
também
me dá muita preguiça, assim, eu não gosto. Mas o Hábitos Atômicos, eu achei, assim, uma versão melhorada do Hábitos...
Do
Poder do Hábito. E eu acho que traz, assim, ideias e coisas. Eu sou do tipo, eu leio de tudo, você vai ver, eu sou bem eclética. E eu gosto, assim, tudo que eu acho que pra mim vai ser legal e que agrega na minha vida, eu vou incorporando.
Uhum.
O que eu acho que não é pra mim, eu vou passando,
uhum,
também.
Uhum.
Eu passo por cima e vambora. Então, eu acho que traz muita... Eu gosto de coisa de como se organizar. Eu sou uma pessoa que gosta de rotina, de... Eu sou bem organizada nas mil tarefas que eu quero fazer. E pra,
uhum,
poder conseguir fazer as coisas, eu tenho que ser organizada e me programar. Então, me ajuda nisso. Eu gosto.
Uhum.
E acabo lendo porque eu acho que me agrega, sabe?
Sim, total. Até eu acho que esse Milagre da Manhã eu preciso ler porque eu tenho uma dificuldade tremenda em acordar cedo. Mas me dá aflição um pouco nesses livros, que às vezes costumam ser muito repetitivos também, né? Uma mensagem principal e aí fica exemplo, exemplo, exemplo. Até tem aqueles aplicativos de que resumem em 12 minutos, que eu não gosto muito dessa ideia de substituir uma leitura por algo muito rápido, é aquela coisa da gente precisar fazer tudo muito rápido, né? Eu gosto de fazer as coisas, né? O livro é uma coisa que você curtir aquele momento e tal.
Você lê todas as páginas do livro?
Todas as
páginas. Todas as letras, eu li todas as letras do livro, assim, eu jamais faria uma leitura dinâmica de um livro, por exemplo, porque pra mim, a viagem ali do livro é eu ser transportada para aquele lugar. Uhum. Eu tô ali, eu tô sentindo o que aquele personagem tá pensando, eu tô vendo, tô visualizando o que tá acontecendo, então eu preciso ler tudo.
Tudo.
E eu acho que assim, a pessoa que escuta esses resumos, ela vai ter a ideia, ela pode ter uma ideia central do que aconteceu, mas você não pega a sutileza do que foi escrito.
Qual o objetivo da leitura, né? O que eu insisto muito. Né? Eu leio para curtir aquele momento, não para chegar também no final de um objetivo. Isso vai muito na ficção, então, isso vezes mil, né? Porque não, chegar no final do livro de ficção, de um romance, não é chegar e saber o que vai acontecer com os personagens. Eu tô lendo e curtindo aquele momento,
tanto
né?
Que às vezes no final a gente desacelera e vai acabar.
Não, pelo amor de Deus, não, porque é isso é muito bom entender isso, né?
Não, e tem livros que a gente tem que ficar um tempo até. Tem uns que eu falo assim, eu não posso já emendar em outro, tem que ter um tempo aqui, sabe? Pra curtir esse final desse... Acabou o livro, eu preciso ficar uns dias pensando só nele antes de começar outra leitura.
Não, assim, só os temas que a gente tá falando aqui, cada um a gente consegue desenvolver. Né? A gente tá só cortando os temas, a gente vai terminar daqui a 5 dias. Mas cada tema é de bom que a gente vai desenvolvendo aos poucos com os convidados. Mas a gente, você me perguntou, né, se eu leio todas as letras. Vou confessar que tem um tipo de passagem que eu não leio. E até vou te contar uma história engraçada. Primeiro, o tipo de paciente que eu não leio é quando tem algum tipo de maus tratos com animais. Eu não consigo ler.
Ah, então já imagino vários livros.
Tem partes, até tem no Crime e Castigo de Dostoiévski, tem uma que eu acho que burro lá. Eu não não consegui. Eu pulo, eu fico vendo, fazendo uma leitura bem por cima, assim, até onde tá acabando.
Ele escreve em detalhes.
Sim, eu não sei, eu não li.
Sofrimento.
Tá, não li. Então, isso é muito doido. Tem essa parte. E aí, a pergunta que eu queria te fazer é, minha irmã tem isso com... Quando envolve crianças, não é nem uma coisa de sofrimento tão brutal, físico. Mas toda vez que ela me pede uma dica de livros, ela pergunta assim, tem alguma coisa com criança? Uma criança sofre nesse livro? Isso desde que ela se tornou mãe, entendeu? Porque eu acho que foi uma coisa que impactou muito ela. Você tem algum tipo... Você é mãe de 3 filhos lindos. Você tem algum problema com essa temática? Ou tem alguma temática que você não consegue ler?
Não, acho que eu leio tudo, mas... Eu acho que eu evito. Às vezes eu penso bem antes. Alguns livros eu falo, ai, isso eu não... Ai, não quero ler. Uhum. Não vou ler. Esse acho que vou deixar pra uma outra fase, sabe? Tem coisas que eu não... Dependendo da fase, eu falo, isso aqui eu não vou ler. Uhum. Mas eu acho que é um pouco isso de... Sabe, sofrimento com criança, eu fico desesperada também. Mas eu acabo lendo.
Uhum.
Eu não sou essa pessoa. Eu preciso ler tudo. Mas eu acho que é mais fácil eu falar, eu vou deixar esse livro... Pode ser que eu não leia o livro. Mas se eu ler, eu vou até o final.
Não. E é engraçado porque, tirando essa parte dos animais, assim, eu até consigo ler as coisas. Aí, mas teve um livro que eu li recentemente, que chama Corpo Desfeito, da Jarid Arraes, que é uma autora cearense maravilhosa, já recebeu vários prêmios, esse foi o primeiro romance dela. Mas é tão sofrido que eu falava assim, gente, eu não tô aguentando, sabe? Porque, será que eu preciso disso, desse sofrimento tanto pra mim? Me impactou muito. Eu terminei o livro, mas eu falei assim, eu acho que eu teria gostado mais se fosse um pouquinho menos sofrido, sabe?
Uhum.
Porque aquele negócio, nossa, me destroçou. Assim.
Eu lembro quando eu li O Caçador de Pipas, eu li num voo. Eu chorava tanto, mas eu chorava tanto que as pessoas, às vezes, iam na minha cadeira... Você tá bem? Você precisa... quer uma água? Eu falava, não, gente, é um livro. E eu chorava.
Sim. Não, eu não sou de chorar muito, mas eu acho que, assim, tem alguns livros que me fizeram chorar muito. E é triste, mas por ser um livro... Você fala assim, né, já aconteceu aquilo, se for verdade ou não, ou de ficção. Quando é ficção, eu me sinto até menos mal de estar chorando. Mas dá uma sensação, às vezes, boa, sabe? Tipo, nossa, eu me conectei tanto com aquele livro, né? Que ele me conseguiu... Como é que alguém escrevendo consegue despertar as emoções? Que eu acho que é uma das maravilhas da leitura, né? Dos livros.
Com certeza. Eu acho é impressionante como a gente... Tem livros que, além dele te transportar, às vezes, para um outro lugar, você esquece da vida. Você entra num estado de imersão ali. E tem autores que eu penso, meu Deus, como é que essa pessoa pensou nisso?
Uhum.
Que ideia! Tipo, Murakami me traz muito isso. Assim, eu falo, como que ele criou esse outro mundo, sim, essa fantasia toda. Que criatividade que esse homem tem, não é possível.
Não, maravilhoso, Murakami, realmente. É, faz tempo que eu não li alguma coisa dele, tenho vontade de voltar. E aí, uma coisa que eu queria falar, a gente estava falando de livros de autoajuda, né?
Uhum.
De não ficção. E você agora, por exemplo, na sua vida, além de fazer várias coisas, ser mãe, ser influenciadora digital, você agora também virou empreendedora, uhum, né? Com a Clínica Oi, que é maravilhosa. Para quem não conhece São Paulo, vale muito a pena. Maravilhosa, eu tô indo lá, né? Você sabe.
Muito
e
feliz.
Aí, você gosta daqueles livros meio de empreendedorismo, assim? Ou...
Eu leio de tudo, assim, tudo. Eu gosto de empreendedorismo. Muito tempo atrás, eu li o livro da Netflix. Eu gosto de ler coisas diferentes.
É legal,
assim. É muito legal, porque mostra desde o começo, assim, como começou a ideia dele ter esquecido de devolver a fita cassete. Se você não rebobinasse, tinha a multa.
Uhum.
E a multa era mais cara do que o próprio aluguel da fita cassete e tal. E deles, sabe, vai surgindo meio que uma ideia, eles queriam um modelo de recorrência. E é tão bacana, sabe? Porque no fim ele vai mostrando todo o caminho que trilhou. Porque quando você vê hoje, você pensa, isso é incrível, tá? Mas deu prejuízo pra caramba. Eles mudaram, tiveram que ir se acertando várias vezes. Chegou um momento que eles vendiam as fitas. Eles tinham um estoque tão grande que eles começaram a vender. Eles ganhavam mais dinheiro vendendo a fita cassete do que alugando. Daí eles falaram, não, quer saber? A gente vai abrir mão do nosso faturamento, porque era uma diferença muito grande. Mas a gente vai voltar ao conceito do que era. A gente não vai mais vender, a gente vai ter o prejuízo, mas a gente vai insistir no nosso core business. É isso aqui que a gente tem que fazer e tal. Então, eu acho legal, porque eu acho muito inspirador, assim. Tem vários livros da Nike, assim. Tem vários livros que eu acho muito legais, mas no fundo... eu acho que você deve pensar muito isso também, porque você lê bastante ficção. Mesmo na ficção, as pessoas acham que ficção é só pra distrair.
Sim,
não é. A gente leva cada lição, assim, você aprende
muito.
Tanta coisa. Tem tanta coisa, ainda mais quando você lê bons livros, assim. Tem coisas tão profundas, desde de sentimento, de relacionamento. Eu acho que a gente aprende
você
tanto.
De você entender o outro, de você se entender.
Eu acabo que eu não acho que só o livro, às vezes, de business, ou um livro de empreendedorismo, ou não ficção, te traz isso. Eu acho que é o conjunto das coisas e a maneira como... Quanto mais, acho que você vai abrindo a sua cabeça, você vai lendo, você vai aprendendo. Porque, no fim, você tem um negócio, é também lidar com pessoas. É ter
total,
equipe.
Total.
Que eu acho que é o que faz a diferença. Ninguém faz nada sozinho. Então, você conseguir lidar com pessoas, você ler pessoas, entender. E no meu caso, também envolve pacientes, né? Então, você tem as pessoas que trabalham, tem os pacientes que frequentam. E ainda, lá ainda é um lugar que a gente tem meditação. É uma clínica de saúde de medicina integrativa. Então... De medicina, de saúde e de bem-estar.
Uhum.
Então, além de médicos tradicionais, também tem as terapias. Tem terapias energéticas, tem meditação. E hoje em dia já é comprovado cientificamente até os benefícios de meditação. Tudo. Então, eu também leio os livros de meditação, que é uma coisa que eu gosto também. Então, ainda tem os livros de autoconhecimento. Nossa.
Ou seja, vai ter muita dica da Sofia aqui,
vasto.
Desses livros. Que eu acabo lendo menos, então ela vai complementar. Mas isso que você falou é, pra mim, uma das coisas mais importantes de tudo que eu faço com livros. É o quanto a gente aprende com a ficção. As pessoas têm a ideia de que ler ficção é perda de tempo.
É uma
por
distração.
Isso não leem.
É.
Por isso que só vende livro de empreendedorismo na tua ajuda.
Não é.
Não é, gente. É muito. Inclusive, esse foi o tema do meu TEDx, esse último que eu fiz agora em novembro, que vai sair agora o vídeo. Dá pra sair. Inclusive, eu acho que quando lançar o podcast já vai ter saído. Então, assista se você não assistiu. Que foi exatamente sobre isso. Porque me incomoda de um jeito ouvir que as pessoas não leem ficção porque acham que é perda de tempo, que a gente não aprende nada. E fala assim, já que eu vou ler, eu quero ler alguma coisa que eu vou aprender. Não quero perder tempo lendo alguma coisa, uma história inventada. Mas... eu aprendo tanto com a ficção.
Eu também,
é um aprendizado
muito.
Tão mais profundo, né? E que não é aquela coisa que você vai aplicar imediatamente, mas você vai adquirindo aquele conhecimento.
Exatamente,
é uma bagagem. É. Quando você se olha para 5 anos atrás e fala, gente, o que eu mudei? Como os livros vêm me ajudando, né? E aí eu até ia te perguntar isso, assim... Até essa coisa da sua, né, da sua autoestima, da aceitação de mostrar o vitiligo. Você acha que os livros, né, têm uma influência nisso?
Eu acho que o livro, para mim, me ajuda até a me conhecer, às vezes, sabe? A entender melhor os sentimentos. Eu acho que... E, no fim, a gente vê como... E você também, às vezes, a gente convive com pessoas muito iguais a nós mesmos. Ainda mais hoje em dia que a gente tem mídia social, você acaba seguindo pessoas que pensam igual a você. E você acaba meio que rodeado de tudo, assim, tudo meio que parecido com o que você pensa, com o que você faz. E eu acho que os livros te trazem essa diversidade humana até, sabe? De perfis de pessoas diferentes. Eu acho que, eu acho que realmente amplia o nosso horizonte de entender outros pensamentos. Eu também gosto de ler coisas que às vezes não que não condiga com o que eu penso, mas que me traga outras maneiras de ver. Eu acho importante a gente também ter esse contraponto, sabe? De não ler só coisas... Eu não leio só coisas certezas que eu tenho, sei lá.
Total.
Eu acho importante também a gente também se questionar.
Muito.
E procurar coisas diferentes. E ler por que a pessoa pensa tão diferente de mim? Eu preciso entender o que ele passa na cabeça dele pra... Tem que ter alguma coisa também aqui que eu posso aprender. Sim. E que pode me trazer novas...
A gente se depara com os nossos preconceitos, né? Eu acho que lendo diversidade, isso que você falou, assim, ao ler diversidade, ao entender que as pessoas são diferentes, porque a gente vive numa bolha muito que as pessoas são iguais, você fala assim, pô, então eu também sou diferente, né?
É.
E tá tudo bem, então não tem problema mostrar, porque a diversidade é uma coisa legal. A diversidade
exatamente.
É uma coisa que as pessoas gostam. A diversidade é rica, a diversidade é algo a ser valorizado.
Exatamente, e eu acho assim, e mesmo em todos os sentidos, eu também às vezes mostro para meus filhos também, eu quero que eles também entendam que tem que crescer, você não tem que ser igual aos seus amigos, eu acho que todo mundo tem que, e você tem que valorizar também o que você tem de especial, o que você tem de diferente também, porque você também vai estar contribuindo de outra forma. No seu caso, eu também imagino que o livro, imagino que também tenha feito alguma diferença na sua vida toda, até no seu processo, que você também passou por um processo de aceitação.
Total.
Aceitação e exposição também, de poder ter coragem de contar e para as pessoas compartilhar. Eu tenho certeza que você deu força para muita gente também.
Não, isso é exatamente o que você falou. Eu cresci num ambiente que todo mundo era igual. Né? Na escola todo mundo era igual, uniforme até o terceiro colegial. Estudei numa escola super tradicional em São Paulo, no Porto Seguro, todo mundo era igual. A meia tinha, até essa quinta série, tinha que ter meia branca. Tênis predominantemente branco, eu lembro disso. Se a diretora passava nas classes e a gente não tinha tênis predominantemente branco, você tinha que sair da aula. Então, sabe aquela coisa de padronização? Então, eu achava... Cresci achando que eu precisava me encaixar nesse padrão. Encaixar. Quando, com o Bookster, com os livros, eu comecei a entender que, pô, a diversidade é muito... maior do que eu imaginava. Eu não sabia conhecer nada.
E é libertador,
nada.
Né? Você vê que o mundo é muito mais do que isso.
Eu comecei a me permitir ser um pouco mais eu. Foi uma coisa aos poucos, porque era uma coisa que estava muito escondida dentro de mim, muito assim... Realmente, eu joguei assim num ponto do meu cérebro que falei, quero esquecer que eu posso ser gay. Que talvez eu seja gay, entendeu? E aí, aos poucos foi, sabe? Vindo assim, posso ser eu, não tem problema. Pô, olha aqui as pessoas, várias pessoas, vários gays fazendo conteúdo super legal, as pessoas gostando, sabe? Ninguém criticando e...
Você não precisa ser rotulado, você não precisa ser ou deixar de ser alguma coisa
para
poder... Não,
exatamente, e porque eu cresci com uma representação, como você falou, né? Não conhecia ninguém que tinha vitiligo. Quem eu cresci, quem vendo...
Eu sabia que tinha o Michael Jackson e a Lisa Brunet.
Só, né? As únicas pessoas. Pra mim, as referências gays eram... meio estereotipadas e caricatas na televisão. Então, não tinha. Aí, quando você começa a perceber assim, fala, qualquer um pode ser... Tipo assim, qualquer pessoa pode fazer o que ela quiser e ser gay também, entendeu? Então, isso foi muito importante pra mim. E é isso que eu quis mostrar quando eu também expus esse meu ponto da minha vida, entendeu? Que assim como qualquer pessoa pode ser, eu também. Eu sou um advogado e sou gay. E é isso.
E não vai mudar nada.
Nada, não. Eu vou ser mais feliz me aceitando, com certeza, vivendo plenamente quem eu sou. Muito mais feliz. Então, isso foi muito importante. Os livros têm muito esse papel. E o próprio Bookster como rede social, de conhecer pessoas diferentes. Pela diversidade, que é o que você falou, assim. De ler sobre outras pessoas... mais diversas partes do mundo.
Pessoas, outras histórias e outras superações, outros relacionamentos, né? Engraçado, daí eu tava até pensando agora do vitiligo. Pra mim, também, ter falado foi libertador também, porque no fim, eu tenho as manchas, as pessoas ficavam olhando, eu não entendia muito bem o que era e tal. E ao mesmo tempo, pra mim, iniciou, foi meio que o primeiro, sabe, um pontapé, assim, num processo até de autoconhecimento meu. Eu comecei a procurar outras coisas pra mim mesma, assim, pensando, poxa, será que é uma expressão de alguma coisa interna em mim também que tá aqui, que não tá conseguindo, que eu não tô conseguindo entender algum sentimento e tal? E pra mim foi muito bom também. E hoje eu convivo super bem. Quer dizer, eu sempre convivi, mas pra mim começou um processo, desencadeou um processo muito bom na minha vida também.
Isso você acaba empoderando e falando pras outras pessoas, tá tudo bem mostrar que você é diferente. Seja a pessoa tenha vitiligo, seja a pessoa seja gay ou tenha outra coisa, né? Isso, acho que as redes sociais têm um ponto muito positivo pra isso, cada vez mais.
Sim,
né?
Eu também
as
acho.
As pessoas expondo as suas diferenças, ainda que no começo sejam alvos de muito preconceito e crítica, né? Porque tem ainda uma parte muito grande conservadora, preconceituosa da sociedade, mas só de ela estar lá e a pessoa vê aquilo, isso é muito importante.
Não, e desmistifica um pouco essa coisa do mundo perfeito, assim, né? Todo mundo é perfeito, todo mundo tem a vida perfeita, sabe? Tem o cabelo maravilhoso, tem a pele incrível, todo mundo tá sempre bonito. Então é legal que mostra também outros lados, todo mundo é humano.
E eu acho que a maior evidência de que o mundo não é perfeito é a literatura. Porque até as pessoas me perguntam, mas você só lê livro triste, me dá uma dica de livro leve? Eu falo, gente, não tem, eu acho. Porque a literatura é o reflexo do ser humano. E o ser humano é conturbado, é conflituoso, é angustiado, é ansioso. Lógico, tem as partes boas, mas sempre vai ter partes ruins.
E a vida não é uma coisa linear.
Não.
Né? Nunca, pra ninguém. Você pode ser a estrela de Hollywood, pode ser a pessoa mais rica do mundo, você pode ser quem for, a pessoa mais idolatrada. A vida não é linear. Uhum. Então você tem os seus altos e baixos, você tem aquele momento de alegria maravilhoso, felicidade, você vai ter aquela queda ali, você vai ter problema no emprego, com a família, com alguém. E a vida é isso, são essas indas
total.
E vindas, né?
Por isso que vai ter momentos trágicos, né? Eu falo assim, a literatura, o Viveram Felizes para Sempre é infantil, é literatura infantil. A literatura young adult é uma coisa meio já te preparando para a vida adulta, que é tipo, tem tristeza, mas no final também fica meio bom, assim, sabe? É. Literatura adulta, nossa, é pauleira, assim, né? Você fala, gente, socorro! Porque
me dá uma paz, me dá dois capítulos
exato.
Tranquilos.
E aí, a nossa vida é assim. E por isso que às vezes a gente fala, mas e a vida não é perfeita. Não, a vida de ninguém é perfeita. Então é bom a gente mostrar esse lado também, né, das nossas... Lógico, a gente não vai expor tudo, cada um tem um limite da sua exposição, mas mostrar nossas dores de alguma forma, e a literatura está aí para provar isso, né? Que eu acho que é uma das coisas mais interessantes de você ler, por exemplo, um livro escrito há 200 anos atrás, que você vai ver a angústia daquele personagem, que você fala, é a mesma angústia que eu sinto, né? Que não importa, não é uma coisa nova, né? Os sentimentos sempre existiram.
É, exatamente. Não, e engraçado. Não, e tem livros que são completamente atuais, né? Impressionante.
Assustador.
Eu também reparo que você lê muito mais, na minha opinião, você me corrija se eu estiver errada, mas eu tenho a impressão que você lê mais autores também contemporâneos, mais do que clássicos, ou não?
Eu amo clássicos, tá? Mas eu acho que, assim, recentemente, eu vim fazendo um movimento de tentar ler mais autores contemporâneos. Porque,
eu sinto isso mesmo.
Porque eu acho... Até foi muito legal no passado que eu quis fazer, todo mês, pelo menos, o Desafio Bookster, foi ler um livro de autor contemporâneo nacional. Pra valorizar,
com
entendeu?
Certeza.
Porque as pessoas... Você pergunta, às vezes, pra leitores, você fala assim, fala cinco autores brasileiros vivos. A pessoa não sabe, porque...
As pessoas sabem dizer Machado de Assis. Graciliano Ramos.
Clarice Lispector, não sei o quê. Mas não sabe de autores atuais. Hoje em dia tem a Carla Madeira, que tá famosa.
Explodiu.
E o Itamar, mas assim, tem muita gente, entendeu? Então foi muito bom isso de conseguir ler e mostrar para as pessoas e as pessoas entenderem que tem. Então, acho que o fato de eu estar lendo mais autores...
Eu acho que você estimula, com certeza.
É um pouco para me estimular e estimular o outro, porque tem muita coisa maravilhosa. Mas eu amo um clássico, sabe? Mas, realmente, eu estou lendo muito menos clássico estou querendo... meu próximo eu vou tentar pegar um clássico. Assim que...
mais uma pergunta, então. Eu vejo que você... Eu acho você bem mais objetivo e racional na hora de escolher os seus livros do que eu. Eu sou meio no mudo, assim, sabe? Eu fico olhando pra estante, assim, pega um livro, sabe? Assim, você não, eu vejo que você é pensado, eu vou pegar um autor nacional. Sim. E você, ainda mais que você também lê mais de um livro ao mesmo tempo, então você meio que vai equilibrando temas
Exato.
E estilo de literatura e tal. Como é que se organiza isso e a sua vida, a sua leitura? Porque você também tem, trabalha como advogado, tem o Bruto, tem... Né? Sai, vê filme.
Academia,
depois
eu vou fazer a mesma pergunta pra você. Porque realmente... E as pessoas... Até uma das principais desculpas que as pessoas dão pra não lerem é... Falta de tempo.
Eu tô trabalhando muito, eu tenho filho.
Então, aí depois eu vou perguntar dos filhos pra você. Porque o que eu mais ouço, uma das coisas assim... Eu sou mãe, não consigo ler. Eu sou pai. Mas antes, falando de um pouquinho de mim... As pessoas acham que eu passo horas lendo do meu dia. E não é verdade. Eu leio 30, 40 minutos por dia, a média.
É a constância, né?
É a constância, gente. É o que eu falo 20 mil vezes. O segredo é, a leitura é um hábito diário. Não tem. E se você quiser ler 5 páginas por dia, tudo bem. Você não precisa ler tanto quanto eu, que eu trabalho com isso hoje em dia, né? Ninguém tá te fazendo para ler, mas é ler um pouquinho todo dia. É ter o hábito. E na hora de escolher o livro, sim, eu tento ter essa questão racional. Mas de vez em quando eu também pego, tipo, essa semana... Eu comecei um que eu recebi essa semana, entendeu? Tipo, aleatório.
Pulou na frente.
Pulou na frente. Então, e é uma organização meio caótica, que também não é nada estruturado a longo prazo. Tipo, então eu preciso ler um desse. Então, desse tema, o que que tem? Sabe uma coisa assim? Porque eu gosto dessa coisa assim. O que que vai ser? Eu adoro olhar minha estante.
Eu assim, também, eu tenho muito prazer
próximo?
Nisso.
Não, é que eu tô na minha biblioteca, numa livraria, sabe? Uhum. Assim, própria. Que eu tenho muito livro, você também. Então, é uma delícia. A minha forma de conciliar é essa. Ler um pouquinho todo dia, ler no meu tempo e saber que aquilo é um prazer, não é uma obrigação eu ler. Porque é isso, tipo, até tava falando com o Broto, né, meu namorado, e falando assim, pô, tá difícil de conseguir te incentivar. Eu falei assim, será que é um problema meu que eu não consigo incentivar as pessoas à minha volta, né? Porque eu sinto que as pessoas veem a leitura como uma obrigação. Não é, gente. A gente sabe. Eu quero ler, eu quero deitar e ler, porque assim eu vou conseguir até me desligar do meu dia, sabe? É um momento, eu fico ansioso às vezes pra dormir, pra dormir e ler. E aí eu te faço a pergunta. Como é que é você, como mãe, agora empreendedora, é você com redes sociais, né? Eu acho que só a maternidade deve ocupar um lado muito grande. Com casa, você é casada, então... Como é que é... Você encaixa a leitura na sua rotina? E depois que você foi mãe, você teve mais dificuldade de fazer isso?
Realmente mudou muito. Porque antes eu lia a hora que eu quisesse. Se eu estivesse na minha casa, meu marido também lê bastante. Então, era o nosso momento. Sei lá, a gente acabava o trabalho, sentava, ficava os dois lendo. E depois... mas, por exemplo, quando eu fui mãe a primeira vez da Alexa, eu... me apeguei muito ao Kindle na época. Eu lia muito no Kindle porque as mamadas nas madrugadas, eu sentia muito sono. E você fica lá meio sozinha, no escuro, amamentando, não acendia a luz e tal. Então eu ficava lendo no Kindle. Assim, todos os meus três filhos, eu sou meio de fases. Eu tenho Kindle, depois nos períodos eu gosto, eu leio vários, depois eu fico um tempo sem ler e tal. Mas todos amamentando, resgatava com toda a força o Kindle pra poder ficar lá nas madrugadas lendo. E no final... Era um prazer enorme, porque eu ficava sentada, sabe? Às vezes eu terminava de amamentar e ainda continuava lendo mais um pouco antes de dormir, assim. Mas eu organizo, pra mim, o melhor momento é à noite. Eu não saio muito, então eu coloco meus filhos pra dormir e tal. Tenho um momento da leitura com eles, sempre, assim, faz parte de uma certa rotina. Eu vou te falar que é sabe, é uma coisa em construção, assim, eterna. Total. Mas eu sinto, eu acho que faz diferença. Eu acho que a gente, óbvio que o exemplo é o que move mesmo. Mas a gente tem a hora, agora vamos ler um livro, todos nós, ficam todos na cama, a gente fica lendo e tal. E agora a Alexa e a Filipa já sabem ler, então elas também leem. Então, às vezes eu leio uma página, elas leem outra e tal. A gente vai... E é um prazer isso, é legal. Mas eu acho que, como você falou, não é só o exemplo. Mesmo que a casa seja cheia de livros e tal, faz muita diferença. É da pessoa também, sim, é nato, né? A minha filha, a segunda, a Filipa, ela adora. Ela toda hora, mãe, vamos ler um livro? Ela vem já com o livro sentada do meu lado, tá? Ela ama. A Alexa, às vezes, ela gosta, mas eu tenho que... Eu fico estimulando mais. Mas pra mim, assim, é isso. Todo dia à noite, antes de dormir, eu deito na cama. E eu leio algumas páginas e eu ando com o livro na bolsa.
Isso é um segredo.
Eu sou uma sacoleira, assim, eu ando com garrafa de água, com um monte de coisa, mas eu sempre tenho o livro na minha bolsa. Qualquer coisa, se eu tô esperando no médico, se eu tô esperando pra uma reunião, a pessoa atrasou, qualquer coisa, eu tô com o livro, eu li duas páginas, uma página, eu tô ali, meio,
sabe, ligada no livro. E sabe que eu acho legal isso de levar pra todo lugar? É quem, o homem que não, às vezes não leva bolsa nem mochila... o Kindle, você pode deixar o aplicativo também no celular?
No celular.
E sincroniza.
Sim, então, se você para na página tal, tá no seu celular, exatamente. Então, assim, você consegue. Eu acho que é uma questão até de organização e muito de força de vontade também, né?
E sabe quando eu percebi isso? Que a falta de tempo às vezes era uma coisa falha? Porque na pandemia, quando veio, muita gente ganhou um pouco de tempo, né? Por estar em casa.
Você perde o tempo do deslocamento?
Exato,
você ganha.
Isso,
o tempo
de alguma forma. E aí você fala, né, de uma reunião para outra, né? E a pessoa também não tava lendo, sabe? Então, aí eu falei, gente, talvez realmente. Qual seria o problema se não a falta de tempo? Às vezes é isso, é a falta de vontade, é a falta de determinação no começo para criar o hábito.
E eu acho também que às vezes a pessoa que não pegou esse hábito, ela ainda não descobriu um livro.
Assim, é isso,
tá? Ela leu livros que não tocaram.
É isso.
Tipo, você, qual foi o seu livro que te despertou? Teve um livro que você acha que despertou
então,
a leitura
alguns,
na sua vida?
Assim, eu acho que essa coleção de aventuras em série, quando eu era criança, na adolescência, livros que me marcaram muito foram Capitães da Areia, Vidas Secas, A Revolução dos Bichos. Teve um livro que marcou muito também, que eu li já adolescente, que é o Equador, de um escritor português.
Ah, eu li
que
também.
Eu amo. E isso que você fala, eu já vou te fazer essa mesma pergunta, mas antes, isso de não ter encontrado o livro, eu acho que é muito isso. Até às vezes, eu recebo mensagens assim de pessoas. Ah, Bookseer, eu não sei o quê. Eu acho que eu não gosto de ler, porque os últimos livros que eu li eu não gosto. Acho que eu não gosto de ler.
Ele não consegue terminar nenhum livro.
E aí eu pergunto assim, tudo bem, quais são os últimos livros que você lê? Manda uma listinha, a pessoa manda, juro por Deus, não, não muda. É os livros mais vendidos, é autoajuda, empreendedorismo. Falei, você tá lendo com o objetivo errado. Você tá lendo porque você quer ganhar um conhecimento específico. Lê pro prazer, pega um livro que você fala assim, essa história é legal, pra começar principalmente. Sei lá, você gosta de ler livro de bruxa, de Senhor dos Anéis, o que for. Leia esse livro, sabe? Leia pra curtir o momento. Não um livro... porque você acha que vai aprender, porque tem muito isso, a coisa da produtividade, né, da utilidade, não sei o que. Então, e aí eu fiz até essa pergunta no TEDx, né, eu joguei assim pro público de uma forma meio retórica, mas pensa num livro que te marcou muito de ficção. Você consegue achar um livro que te marcou tanto desses de não ficção, assim? É difícil. Normalmente, quando as pessoas falam os livros que marcaram, são livros de ficção, com histórias.
Sim.
Que você se envolve mais, né? E ficam mais as emoções, eu acho, mais internas, entendeu?
Ah, com certeza, porque eu acho que ele
aí, quais foram
ele
que
desperta
que
sentimentos.
Você...
Engraçado, de não ficção, pra mim, um que me marcou muito foi Mindset. Que eu acho muito bom, eu sempre recomendo, acho que eu nunca falei dele no meu Instagram, mas eu recomendo para pessoas. Eu sou um pouco falha nisso. Mas eu acho excelente. E de ficção, assim, o livro que me marcou de verdade na vida foi O Físico.
Maravilhoso.
Eu tinha 15 anos, eu lembro.
Ai,
perfeito.
Eu
e quando eu li, não, eu já gostava de ler, eu gostava de poesia, eu já lia, mas assim, eu tinha prazer. Mas eu lembro quando eu li aquele livro... Assim, eu lembro que eu só pensava... Eu já dei esse livro pra Deus e o mundo, assim. Todo mundo eu dou esse livro, eu recomendo e tal. Ele realmente despertou uma coisa boa em mim, sabe? E desse dia em diante, acho que daí eu fui embora.
Que bom. Mas é o que você falou, né? O livro de ficção te marcou muito mais.
Muito mais.
O Físico é maravilhoso e tem um tema médico que eu amo. Eu acho que a gente já tá chegando na parte final... Aqui da nossa conversa, a gente quer isso, deixar...
Eu tinha mais umas 20 perguntas.
Eu também, mas é isso, é só pra você ver que realmente a gente está aqui juntos e vai apresentar juntos, dar um livro, porque tem total esse match, a gente pensa parecido na importância da literatura, né, e a gente tem, então, muita coisa em comum e também nossas outras questões se complementam e vamos trazer mais assuntos e mais experiências de vida aqui. E aí, preparada?
Muito, no começo eu tava nervosa, tava assim, mas eu nunca fiz isso antes, como vai ser? Amei.
Foi ótimo,
já tô,
delícia.
Já tô esperando o próximo.
Eu também, animado, ansioso.
Né?
Exato. E pra você... Ah, e ó, aqui já está aparecendo pra vocês a nova capa do Daria um Livro. Então, dessa segunda temporada, muito feliz. Não percam, né, os próximos episódios, vai ter muito convidado legal.
Nossa, vai ser demais.
Vai ser muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Tem o Instagram do Daniel Livro, podcast, esse é o arroba. Sigam lá pra ficarem sabendo.
A gente deixa lá também registrado alguns livros que a gente comentou aqui, que a gente sugeriu.
Exatamente.
É legal, deixem lá também os comentários de vocês.
Exato, pedindo às vezes sugestão de convidado, perguntas pra gente fazer aqui e outras sugestões de livros.
Perfeito.
Animados e prontos pra começar. Beijo, pessoal. Até a próxima.
Até a próxima.